Debate das 10. Oferecimento Valério Construções. A Valério Construções vai realizar a construção dos seus sonhos.
Pra sua vida mudar, seu sonho realizar, venha pra Valério Construções. Compre tudo mais barato, aqui com a gente tem vantagem pra você. Faça diferente, qualidade, preço baixo, variedade. A Valério Construções tem muita facilidade. Valério Construções.
Na Valério Construções é assim. Comprou? Já manda entregar. Compre tudo mais barato. A gente realiza seu sonho. Valério Construções. A base de sua vida, a gente constrói.
Valério Construções.
Manhã Total.
O debate das 10.
Assistência social, demandas da população. Estou aqui com Joana Dark Silva Freitas, secretária de assistência social, Zulene Alves, coordenadora do Bolsa Família. Se você tem perguntas para elas, 3838-1213 ou pela internet ou pelo Zap Zap, né? Obviamente a vinda delas aqui é sempre importante para prestar contas, para debater com a comunidade. Joana, da nossa última conversa para cá, o que é que você poderia destacar de ação da Secretaria de Assistência Social? Trabalho, eu sei que lá não para, porque você tem muita demanda de várias questões ligadas à assistência a famílias de baixa renda. Esse debate das casas populares que não para, porque tem o pessoal que quer entrar e quem está dentro também às vezes dá trabalho para vocês ou gera outras demandas. Né? Bolsa Família com Zulene, mas é um, digamos, um apêndice também da sua pasta. Como é que está o trabalho? Prazer recebê-la aqui.
Prazer é todo meu, Nils Júnior. Bom dia. Bom dia, Zulene, coordenadora do Bolsa Família, nosso amigo Tito, que aqui se encontra. E um bom dia especial a todas as pessoas que, nesse momento, interagem conosco através da Rádio Pajeú. Um bom dia especial a todos os agricultores e a todas as mulheres e homens dos nossos bairros. E feliz por retornar aqui ao programa, principalmente no momento em que, graças a Deus, a gente começa a receber chuvas. Isso renova as nossas esperanças, porque é uma esperança concreta de que as coisas vão melhorar no sentido que começa a chuva. Nil, na última vez que estivemos aqui, na assistência social é um lugar bastante dinâmico e que você não tem como identificar e ressaltar as principais atividades, tem inúmeras, mas uma das coisas que a gente vem trabalhando, que a gente está priorizando na secretaria, tendo em vista que nós, enquanto assistência social, nós também somos uma política igual à saúde, igual à educação, e que temos normas, temos regras, temos leis que temos que seguir. E a gente vivenciou esse processo de adequação à lei, realmente, a questão de efetivar essa questão e não ficar apenas no assistencialismo, mas realmente concretizar e normatizar essas questões. E a gente, nesse primeiro momento, a gente deu prioridade à reestruturação de todos os conselhos de controle social do que é ligado à Secretaria de Assistência Social, como o Comitê Gestor do Bolsa Família, que é fundamental que ele funcione, que ele realmente esteja atento às questões do programa, e o Conselho de Assistência Social, a questão de habitação, que permanece, é algo muito forte nas pessoas, porque é uma necessidade muito grande das pessoas. Mas uma das coisas que eu quero ressaltar aqui é que a gente está desenvolvendo na secretaria, Nil, junto com as organizações, a questão de trabalhos de inclusão produtiva, seja ele um trabalho manual, de artesanato com as senhoras ou com os senhores, mas principalmente o trabalho de inclusão produtiva, onde as mulheres, as pessoas, o cidadão de Afogados como todo, possa ter acesso realmente à qualificação, à inclusão, ter acesso a recursos mesmo para produzir. Então, isso é algo que a gente está intensificando. Outra questão também que a gente está trabalhando dentro da secretaria é a questão do cadastramento dos recicladores de Afogados em Engazeira. Existem inúmeras pessoas em Afogados em Engazeira que têm como principal fonte de renda a questão de colher, de reciclar, não lixo, como eles colocam, né? Que eles não são catadores de lixo, mas são recicladores, né? Que transformam isso em dinheiro e é uma boa geração de renda. E a gente também está fazendo esse mapeamento desses recicladores. E aí continua o funcionamento dos programas que são organizados pela Secretaria de Assistência Social, a exemplo do CRAS, que hoje está realizando uma bela atividade com as crianças, que é o Cine CRAS, lá na Rua Nova, como nós chamamos, o bairro São Francisco, onde estão reunidas diversas crianças, onde estão tendo acesso a filmes educativos que possam estar orientando as questões relacionadas aos seus direitos e cidadania. E o CREAS, que fica na Manuel Mariano, mas está mudando do endereço também, logo mais a gente vai estar comunicando oficialmente o novo endereço do CREAS Municipal, que trabalha com a questão da violação de direitos, que vai sair da Manuel Mariano e vai ficar próximo mesmo ali, próximo à padaria, onde fica ali a casa do finado Moacir, vai ficar próximo também. O Bolsa Família, que continua funcionando e com uma demanda gigantesca pela procura, e continua também na secretaria, algo diferente que a gente tem também, mudou um pouco para cá, foi a questão da identificação, que é a retirada de RG, é uma procura também muito grande. Nós só temos duas identificadoras, era apenas um, agora são duas pessoas que foram qualificadas, e o diferencial disso é que a coisa está evoluindo, não tem mais aquela demora tanto para esperar a RG, porque agora a gente está passando a trabalhar com malotes, é mais prático. Elas não vão a Recife, elas estavam indo duas vezes ao mês a Recife para trazer as cédulas, agora é através de malote. Isso
agiliza, bem, mais,
agiliza mais. E outra inovação é que vai ser tudo online. Melhora um pouco, porque você vai fazer essa emissão imediatamente. Então, isso é outras inovações, a cada dia está modernizando, ofertando um melhor serviço à população como um todo. E também o retorno do serviço de convivência. Este retorno do serviço de convivência, ele retorna para a gente de maneira parcial, porque houve uma queda de repasse do governo federal para o município de Afogados da Ingazeira. Nós não temos especificamente o PET. Eu vou ter o redesenho das ações do PET, que é para trabalhar a questão do trabalho infantil em Afogados da Ingazeira, que vai funcionar dentro da sede do serviço de convivência. E no serviço de convivência nós estamos com recurso atrasado. Desde de dezembro que nós não recebemos recurso, tive oferta de serviço parcial, e é um serviço fundamental, é um serviço essencial à vida da população, porque trabalhar com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é trabalhar com o idoso, é trabalhar com o deficiente, é com a criança, com o adolescente. E isso tem uma descontinuidade, por quê? Porque teve uma queda significativa no repasse do recurso, e nós recebíamos 120. Hoje eu estou recebendo por mês, eu recebi uma parcela em fevereiro, correspondente a 38 mil. Então, imagina você com uma queda dessa e você ter um quadro de funcionários do programa contratados, que era de 42 pessoas, e isto para incluir a alimentação dessas crianças, as atividades, as ações do programa como um todo e todo um quadro. Então, houve uma queda considerável. É um dos programas essencial para o município, mas eu estou com este, vivenciando, não só eu, como o estado de Pernambuco inteiro, onde nós tivemos reunião com todas as secretárias e secretários de assistência social do PAGEU, tivemos reunido durante a manhã, nos preparando para o seminário, todos por Pernambuco, e nós trocávamos informações e chegamos a esse ponto, onde todos nós estamos sem o repasse. As parcelas dos programas federais, eles atrasam. E isso complica, porque quando atrasa a parcela do recurso, isso também implica diretamente na oferta do serviço. Cai essa qualidade e a pontualidade que você tem que estar ofertando o serviço ao usuário do SUAS. E isso foi uma da demanda que nós estamos tirando para o seminário que vai ter agora, dia 20 aqui, e a gente está tirando como a pontualidade, ser rigoroso no repasse desse cofinanciamento para os municípios, porque não é fácil você executar políticas públicas para um público tão sofrido e que tem seus direitos, porque hoje isso não é favores, são direitos garantidos, enquanto isso você tem atraso no repasse dos recursos federais.
Hoje, se você for tentar traçar aí um ranking, qual é o serviço que mais gera demanda hoje? O que as pessoas estão procurando mais na assistência social?
Hoje eu qualifico 3, Nil. Primeiro, o que mais gera demanda na assistência social é a questão habitacional, Nil. É impressionante o déficit habitacional que nós temos em Afogados da Ingazeira. A maioria das mulheres que eu recebo são situações gritantes. Todos e todas precisam de casa. A gente vai averiguar e precisa mesmo. É casa popular. E a segunda demanda é a questão do Bolsa Família. Como a gente precisa continuar, isso é sistemático, é todo dia, limpar, tirar as pessoas que não estão dentro do critério do programa Bolsa Família para ver se sobe outras famílias. Esse é outro. O terceiro, Nil, é benefícios eventuais. Benefícios eventuais está ligado às cestas básicas, está ligado ao aluguel social, está ligado à tarifa de água, de luz, gás. É outra demanda muito forte. E o que está surgindo muito, mas que isso está sendo efetivado, é a questão de crianças, né, com os leitos especiais. Porque tem uma resolução que é uma atividade minha em conjunto com a Secretaria de Saúde, que está andando muito bem essa interação entre a Secretaria de Assistência Social e Saúde no tocante à questão da atividade relacionada nutricional, é leite, que é da Secretaria de Assistência Social, como ninho, nestogênio, camponesa, que é o que a gente oferta, licitado, e os leitos com prescrições médicas é que são da Secretaria de Saúde, mas está fluindo bem. Então, hoje eu elenco essas três. É enorme a procura. Benefícios eventuais pela carência da população, o Bolsa Família e a habitação e o Casa Popular.
Bom, na sequência eu vou liberar o telefone, mas antes, Olênio, você dizia, inclusive, que hoje mesmo muita gente procurando o Bolsa Família para recadastramento, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos, Jona Dark. Bom dia, Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Na verdade, a nossa demanda do Bolsa Família, ela é contínua e ela realmente ela não para. E hoje nós estamos marcando para o mês de abril, né? Não terminou nem março e nós já estamos marcando para o mês de abril, priorizando primeiro as pessoas que têm crianças na escola e que mudaram de escola para que essas crianças fiquem localizadas. Quando a gente precisar dessa família, encontrar essa família, saber onde ela está morando, se ela mudou de endereço, se o filho mudou de escola, porque a gente não pode. Nós já chegamos a trazer para aqui, Nil, muitas pessoas para a rádio localizar, crianças que a gente não sabia onde estava estudando. Graças a Deus, nós, nesses últimos anos, nós tivemos um avanço, né, e principalmente nesses dois últimos, de colocar o projeto Presença dentro da sede do Bolsa Família. Isso nos ajudou bastante, é tanto que baixamos para 200, e o nosso interesse é que baixe mesmo, que zere isso, que a gente saiba realmente onde todas as crianças estão estudando. E essa demanda, ela não para, por quê? Hoje, inclusive, eu recebi, Nil, bem interessante, antes de sair para cá, Pedro Araújo me ligava e perguntava por que tanta gente, como era que acontecia. Então, eu fiz uma ligeira explanação para Pedro, dizendo que nós temos 10.062 cadastros hoje em Afogados da Ingazeira e que esses cadastros eles vão sendo atualizados. Não foram feitos 10 mil cadastros, né, ao mesmo tempo. Então, famílias que fizeram no mês, que completa 2 anos, vem aquelas, e assim sucessivamente. E as pessoas que têm Bolsa Família, que têm que estar rigorosamente com seus cadastros em dia, não pode passar de jeitinho de 2 anos, porque o benefício é bloqueado e, às vezes, até cancelado pelo próprio sistema. Quero deixar isso bem claro, não é por os operadores nem pela coordenadora. E todo um trabalho que a gente tem que ter muito vigilante no Bolsa Família, essa questão de quem deve estar no programa é realmente o nó. Porque o cadastro ele é autodeclaratório, as pessoas muitas vezes ela omite, não tem uma precisão de informação. Isso a gente está assim, pegando muito pesado, juntamente com o assistente social, estamos vigilante. Nós não queremos, se houve algum erro no passado, que esses erros continuem. A gente precisa realmente, a cada vez, limpar o sistema. Nós temos em Afogados da Ingazeira 5.831 pessoas, famílias, que recebem do Bolsa Família. E nós temos 10.062 cadastros. Então, nós temos mais de 50% da comunidade de Afogados da Ingazeira recebendo seus benefícios. Aí, se você me perguntar, será que todas as pessoas têm perfil? Eu diria a você, Nós não estamos aqui, com certeza, nem eu, nem a secretária Joana D'Arc, para omitir nenhuma informação, nem maquiar, nem dizer que está tudo certinho, porque, infelizmente, o cadastro quem faz, a autodeclaração é a própria beneficiária. Uhum. Se eu disser que a gente tem pernas para alcançar todas as pessoas de Afogados, Nil, nós não temos.
O povo continua denunciando quando percebe que tem alguma irregularidade?
Continua, porque quando eu entrei para coordenar esse programa, uma das primeiras atitudes minha foi, junto com a equipe, foi aceitar, pedir às pessoas, à comunidade, que fizesse denúncia. Geralmente elas não são denúncias que nós vamos revelar o nome, são denúncias anônimas que podem vir principalmente pela ouvidoria. A ouvidoria passa para a gente, que a gente passa para o assistente social fazer a averiguação. Isso daí nos ajudou bastante a dar uma limpada no sistema. Então, isso nos ajudou bastante e a gente pede à comunidade que continue fazendo essas denúncias, nos ajudando. A gente só agradece, porque nós temos um assistente social, e esse assistente social é para tudo dentro do Bolsa Família, porque, na verdade, a coordenadora, os operadores de sistema não podem fazer visita à casa das famílias. O parecer social tem que ser feito pelo técnico, que é o assistente social, e, graças a Deus, nós também trabalhamos com o conselho gestor, né, que está implantado, que nos ajuda, que fiscaliza, que tem aí reuniões, né, para as deliberações. Isso tudo são avanços, né, que o Bolsa Família, que não é tão novinho, que já tem 10 anos de Bolsa Família, e eu acho que eu vou me sentir nenhum dia, se eu sair assim do Bolsa Família, que poderá ser até amanhã que eu sou, que eu não sou, eu estou no programa, né, que realmente qualquer pessoa que trabalhar lá tivesse esse carinho especial para saber que realmente o Bolsa Família tem que ficar quem necessita. Não é, eu tenho um salário, mas aí chega gente lá, eu tenho um salário, são 4 pessoas, e não dá, eu pago aluguel. A gente sabe que é pouco o salário mínimo, são 4 pessoas, às vezes o marido não está trabalhando. Mas quando você olha para trás, você vê famílias que não têm salário de nada, que não tem garantia nenhuma para comprar nenhum pão de manhã para o filho. Então, sempre que a gente for olhar para trás, a gente vê a coisa diferente. Não é que a gente queira que essas pessoas também... Que bom que tivesse para todo mundo, mas já que não é para todo mundo, tem que ter um perfil para estar no programa. Esse perfil precisa de ser realmente averiguado. A gente pede à comunidade que ela continue denunciando. E aqui eu dou minha palavra e garanto que nenhuma pessoa que foi feita denúncia deixou de ser realmente averiguado. Se ficou alguma pessoa e que eu não sei ou que passou desapercebido, a pessoa pode procurar a gente, que a gente vai tentar, na medida do possível, a gente solucionar esses problemas, para que a gente não veja como outras cidades, que a gente vê tanto escândalo por aí, né, do Bolsa Família. A gente não quer isso em Afogar da Engaveira. A ordem que eu tenho dos gestores, do prefeito, da secretária, é que realmente o programa, ele tem que funcionar dentro da sua metodologia.
Muito bem. Bom, vamos liberar o telefone para quem tem demandas, 3838-1213, Bolsa Família, habitação, assistência social, esses temas aí, benefícios sociais. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta para a Joana, para a Zulene? Alô do telefone.
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Naí.
Diga, Naí.
Eu quero saber, assim, numa casa que tem 7 pessoas, a gente paga aluguel, toma remédio controlado, se tem direito Bolsa Família.
Uhum. Você tem, qual é a sua renda?
É o salário mínimo.
Você é pensionista ou aposentado? Como é que é? Aposentado?
É auxílio-doença.
Auxílio-doença.
Mas é uma aposentadoria já.
Entendi. É a aposentadoria por invalidez, né?
É.
Pronto, vou perguntar a Zulene na sequência. Obrigado, Naí. Vá anotando aí, Zulene e Joana, essas demandas. 3838-1213. Se você tem perguntas para Joana, para Zulene, está aqui pelo Zap Zap da Pajeú, o Arthur Santana. Joana, um abraço e um beijo no teu coração.
Outro
tá dizendo aqui o Arthur. Sobre esse caso da Naí, a gente vai responder na sequência. Vamos para o telefone. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Maria Aparecida.
Diga, Aparecida.
Ô, Nil, eu quero saber se as pessoas que não têm filho na escola, se já está cadastrando os cartões.
Você já está cadastrando o quê? Os cartões.
As pessoas que não têm.
Que cartão? Que cartão?
Do Bolsa Família.
Do Bolsa Família?
É.
Você já está cadastrando para quem não tem filho na escola?
É, porque meus filhos já saíram.
Seus filhos saíram, da, não estão mais em idade escolar?
Não, e eu sou sozinha, moro sozinha.
Ok. Obrigado, amiga. Estamos anotando aqui. 3838-1213, são 10 horas 46 minutos, 10h46. Se tiver dúvida também pela internet, 9611-1676 no Zap Zap, 3838-1213, www.radiopajeú.com.br e mande a mensagem se identificando. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Oi, quem é?
Antônio Abílio.
Diga, Antônio.
Eu queria perguntar a Joana, porque a minha mulher tem um negócio do, da energia, e veio uma carta aqui dizendo que se ela não fosse recadastrar, ia perder o...
Tarifa social, é?
É, sim.
Certo. O que, quer saber o que é que cabe a assistência social, né? Pronto, obrigado, Antônio. Vamos com mais uma, e aí a gente passa para as amigas responderem. 3838-1213, sua pergunta aí para a Joana, para Zulene, pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Jéssica.
Diga, Jéssica.
Eu queria parabenizar Zulene. Ela me atendeu muito bem lá no Bolsa Família. Ela é uma pessoa muito boa. Ela atende todo mundo muito bem. Ela
ficou feliz com o atendimento aí, né?
Com certeza. Fiquei
okay,
muito feliz com o atendimento dela.
Obrigado, Jéssica. Vamos lá. A Nair casa com sete pessoas. Ela recebe auxílio doença. Ela tem condição de entrar no Bolsa Família, Zulene?
Dona Nair, muito obrigada pela sua intervenção. A senhora falou que tinha sete pessoas na sua composição familiar. Agora, eu não entendi se a senhora tem ou não Bolsa Família. Se
não,
a...
ela recebe um auxílio doença, recebe um salário mínimo da Previdência. A renda dela é um salário com sete pessoas na casa. Ela quer saber se tem direito a receber. Quer dar uma... A per capita é de quanto, a mínima?
É, a per capita... varia de R$ 77 a R$ 140 ou é R$ 152, se não me engano, é R$ 142. Veja bem,
o
no
salário
caso,
mínimo hoje está quanto?
788. No caso de Dona Nair, são sete pessoas.
Está R$ 112 a renda per capita dela.
Aí, mas aí a gente tem que ver a composição familiar dela, se são crianças, quantas crianças tem, se pelo menos três, ou se são todas adultas.
Entendi.
Porque mesmo que colocasse Bolsa Família ali receber só 77 dela, mais 35 por criança, os adultos não iriam receber, mesmo compondo a família. Então, realmente, o Bolsa Família é isso. Então, ela, se ela tiver alguma dúvida e quiser que a gente explique, ela leva lá. Eu não sei quantos menores ou quantas crianças ela tem na composição. Ela falou que compra muito medicamento e que também paga aluguel. Realmente, para sete pessoas, se nessa casa tiver pelo menos três crianças, ela passa a ter um perfil para o Bolsa Família que tem que ser analisado e dado um parecer pelo técnico ou assistente social. E essa outra senhora que falou que era sozinha, que não tinha filho na escola, se precisa atualizar o cadastro. Precisa sim. A gente diz até 2 anos, não é depois de 2 anos, porque com 2 anos o próprio sistema já cancela o benefício dela. Então ela precisa, antes de 2 anos, aparecer no Bolsa Família para fazer o seu recadastramento. Tendo ou não filho na escola, os cadastros têm que ser atualizados a cada 2 anos. Que a gente não diz, eu digo 2 anos porque é o prazo máximo, mas se eu puder chegar lá até 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, a gente já atualiza esse cadastro. É importante para ela, é importante para o município manter os seus cadastros atualizados.
Procurar então o Bolsa Família. Joana, no caso do Antônio Abílio, essas tarifas sociais aí, o que é que cabe à assistência social?
Bom dia ao senhor Antônio Abílio e à sua esposa. A orientação que a gente dá para a sua esposa, senhor Antônio Abílio, o que cabe à sua esposa, ela deve comparecer à sede do Bolsa Família também e simplesmente atualizar o cadastro único. É só isso que ela tem que fazer. Porque a tarifa social, muitas pessoas de Afogazé e Gazeira perderam a tarifa social, porque houve um recadastramento. Então, o que é que está acontecendo? Algumas pessoas que têm realmente o perfil para estar recebendo tarifa social, vai ser incluído naturalmente. Agora, os que não têm, realmente não tem como voltar. Por exemplo, quem tem uma pessoa em casa sozinha, um salário mínimo, não volta para a tarifa social. Essa pessoa não tem o perfil. Uma única pessoa dentro de casa com salário mínimo, para o governo federal, ela está fora da tarifa social. Agora, se tiver duas pessoas dentro de casa, que é meio salário mínimo por pessoa, ela tem direito. Então, o caso de seu Antônio Abelho e a sua esposa e demais famílias que nesse momento nos escuta, a orientação é esta: compareça à sede do Bolsa Família para atualizar o seu cadastro. Só isso que tem que fazer. E se tem um salário mínimo, é uma única pessoa, está fora dos critérios. Agora, tem duas pessoas, é meio salário mínimo por pessoa. Ela tem o direito, deve ir. Agora, não esqueça de ir até a sede do Cadastro Único, que funciona no Bolsa Família, para atualizar os seus dados. Deve procurar as entrevistadoras, deve procurar as operadoras de sistema. Assim que você chega, terá uma recepcionista lá no Bolsa Família, que fica ali na antiga rua do Hospital Velho, que é Dona Lucineide, que recebe, que anota, que agenda, que faz as orientações para que tudo funcione a contento dentro do programa.
E no caso da Aparecida, que ela está perguntando quando é que chegam cartões para quem não tem filho mais na escola.
Cartões do Bolsa Família?
Isso.
Nós não respondemos por cartões. Quem responde por cartão é a Caixa Econômica. Agora, se ela quer saber se o benefício dela chegou ou não, ela vai no Bolsa Família com o NIS dela e as operadoras fazem essa verificação. Que ela também pode ligar para o 0800, que ela tem esse número, né, que a gente distribui lá dentro do Bolsa Família o calendário anual, e lá do lado está esse número. Agora, se o cartão mesmo, nós não pegamos de cartão de ninguém, os cartões são entregues lá na sede da Caixa Econômica Federal. Eu gostaria de fazer só assim uma observação aqui, quando a Joana falou, muitas pessoas perderam a tarifa social em Afogados. Não foi por perfil, não. Tem pessoas que têm perfil e perdeu. É porque eu acho que foi muito divulgado, inclusive, principalmente no programa do amigo Anchieta Santos, que 6 milhões de pessoas no Brasil deixaram de tarifa social. Foram cortadas. E Afogados da Engazeira não ficou de fora. Para não ficar aquele negócio, não foi o Bolsa Família que não recadastrou, ou porque eu não procurei. Nós tivemos, Nil Júnior, um trabalho muito forte. Em outubro, novembro e dezembro, a secretária está aí para ver que os funcionários tiveram que entrar pela noite, as operadoras, exatamente, trabalhando para manter os cadastros de Afogados da Engaveira, que estava principalmente de quem tem tarifa social desatualizado. Por quê? Eu faço o cadastro para tarifa social, como não é para receber Bolsa Família, eu esqueci de ir lá no Bolsa Família,
atualizar
o cadastro. Terminei perdendo o cadastro. Então, essas pessoas vieram tudo de uma só vez e nós, na medida do possível, atendemos essas pessoas. Muitas estão voltando com as contas lá em cima, alta, mas o cadastro dela está lá no programa, está no sistema, está atualizado. Então, nós não temos culpa nenhuma. Eu quero dizer para a comunidade que foi feito um jogo muito sério, a própria Joana sabe do que eu estou falando, entre a CELP e o programa Bolsa Família, que respingou também na assistência social, mas nós não temos nenhum cadastro em Afogados da Engazeira fora do sistema que recebe tarifa social. Agora, se a pessoa não tem perfil, então não fomos nós que tiramos, é outra história, porque é o Brasil perdeu 6 milhões de tarifa social. E Afogados está inserida. Eu conheço pessoas que não têm nem salário e que estão fora. Eles dizendo que vai voltar agora em março. Eu acabava de ligar para o rapaz chamado Edmilson de Serra Talhada, e ele disse que, inclusive, ó, Zulene, vai chegar umas pessoas aí na sua comunidade com uma cartinha para vocês verem aí a atualização, e essas pessoas não vão ficar. Pessoas que têm duas tarifas. Eu moro na zona rural, tem uma casa, tem uma tarifa. E moro na cidade, tem outra. Então, ela não vai poder ficar, não é, Joana? Ela vai ficar apenas com uma tarifa.
Quer completar, Joana?
E assim, Nil, só reforçando o que Zulene coloca, a importância de você manter o seu cadastro atualizado, o cadastro único atualizado, ele é fundamental. E o Bolsa Família funciona de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Então, vá até a sede do Bolsa, agende, faça o possível para manter isso atualizado. Nunca omita sua renda, né? Nem tampouco subdeclare renda. Porque você, Nil, tem direito. Você já tem o seu NIS?
Acho que não.
Pronto. Você tem direito ao seu NIS, eu tenho direito ao NIS.
Eu não tenho direito ao benefício.
Você não tem direito aos benefícios sociais. Porque NIS, eu posso ter meu número de inscrição social, Joana Dark pode ter, o prefeito pode ter, Zulene pode ter, Nil Júnior pode ter. Agora, o que Nil Júnior não pode é omitir a renda. Nil Júnior tem que atualizar a renda dele e dizer, eu trabalho...
Agora, com exceção do Bolsa Família, para que serve o NIS?
O NIS, serve para você ser incluído em todos os programas, social. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida,
Carteira do Idoso,
Tarifa Social, Seguro Safra, Chapéu de Palha, o Leite de Pernambuco, todos os programas federais, todos. Cisternas, Tarifa Social, a isenção de taxa de inscrição, tudo é o programa. Sem isso, eu não entro nos programas federais. Agora, eu tenho direito ao meu NIS. Agora, eu não posso omitir minha renda. Eu tenho que dizer, eu trabalho, ganho X, tenho 3 filhos. Por exemplo, eu tenho um filho que estuda no Instituto Federal. Ele tem menor. Meu filho tem o NIS. Júlia Manuel, de 10 anos, tem o NIS. Mas eu não posso omitir a minha renda nem a renda do pai. Para não prejudicar. É isso que a população e o Brasil inteiro precisa saber e botar no seu juízo. Vai ter o concurso público, Nil Júnior vai fazer. Nil Júnior, não omita sua renda, diga a verdade. Para você não, muita gente quer ter direito à tarifa social e quer fazer quer ter a isenção da taxa do concurso que vai ter. Aí tem uma renda, vai lá no Bolsa Família, omite a renda. Resultado, o sistema vai acatar você lá na frente para receber benefícios dos programas. E não é justo. Os programas são para as pessoas que estão dentro do perfil. Então, isso é uma coisa, Nil. Fiscalizar 10 mil, quase 12 mil pessoas não é fácil, porque nós não temos um corpo técnico que dê suporte a isso. Mas nós nos esforçamos de dia e de noite para que essas irregularidades sejam combatidas dentro do programa do Bolsa Família. Para isso, as entrevistadoras, as operadoras, a Zulene Alves, o assistente social e todos os programas sociais do governo são orientados para isso. Chega na casa da mulher, vai fazer a visita para benefícios eventuais, faz o esclarecimento que ela está dentro do programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família. Então, esse é um processo contínuo. Isso se dá todos os dias, todos os instantes.
Bom, eu vou liberar para as últimas participações. Tem mais alguma dúvida aí sobre a assistência social? 3838-1213, aproveitando aqui que está a Joana Dark, está aqui com a Azulene. Tem alguma pergunta ligada à Bolsa Família, ao processo habitacional? O Gilberto está fazendo uma pergunta aqui, querendo saber, Zulene, se ao longo desses anos todos houve algum beneficiário de bom coração que chegou lá e devolveu o cartão porque não quer mais o dinheiro. Diz, não estou precisando mais não, melhorei de vida. Chegou. É uma pergunta curiosa. Chegaram, alô do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Bom dia, quem é?
É Graça.
Diga, Graça.
Eu queria perguntar, Joana, que foi feito um cadastro para a habitação. Eu acho que está com um ano e alguma coisa. Se tem algum resultado, quando vai sair alguma coisa prevista.
Certo, vamos perguntar para ela. Obrigado, amiga. 3838-1213. Perguntas aí, pode ser pelo Zap Zap 9611-1676, pela internet no www.radiopajeu.com.br. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Ô, meu filho, é porque você não entendeu a pergunta que eu lhe fiz sobre o cartão. É a gente que não tem filho na escola, eu já tive meu benefício, é a gente que não tem filho na escola, quando é que vai ser o cadastramento?
Então, quando vai ser o cadastramento do Bolsa Família, para quem tem filho?
Para quem não tem.
Para quem não tem filho, a Aparecida que está querendo. Fale para ela aí, Zulene.
Aparecida, eu acabei de dizer, eu acho que a senhora não entendeu. Se é assim, se faz 2 anos, você não tem seu papelzinho verde, você tem alguma coisa que você foi no Bolsa Família e trouxe porque você não assinou uma declaração, aí você tem que ver se já faz 2 anos ou menos de 2 anos. Para eu saber quanto tempo faz, eu teria que abrir lá o cadastro único, colocar teu NIS e te dizer realmente quando você precisa voltar. Mas se você tem essa declaração que você sai com ela do Bolsa Família, você sabe qual é o tempo que faz. Se não faz 2 anos ainda, não se preocupe, não tem problema não. Agora, se já está perto ou já passa de 2 anos, aí você precisa fazer a atualização cadastral.
E para quem fez, Joana, aquele cadastro para pessoas que não têm moradia, o que é que tem de esperança para essas pessoas?
Oi, Graça, bom dia. A esperança, Graça, é que eu deixo para você, primeiro, o seu cadastro continua conosco, nós temos 1.570 cadastros e você continua no seu cadastro. Agora, a esperança concreta que se tem é que nós fizemos a adesão, a pactuação, a Minha Casa Minha Vida 3. E a gente está aguardando a liberação do Ministério agora para a liberação da... para que nós possamos realmente conveniar. Ainda não tem nada certo, não tem nada encaminhado. O que tem de encaminhado é a seleção dos beneficiários, e a gente fez a pactuação, graças a Deus, fizemos isso no tempo correto, no tempo hábil, e agora, graças a continuar acompanhando esse passo a passo com o governo federal, com o governo do Estado, para que realmente você e todos e todas que esperam essa casa ansioso tenham. Essa semana, Graça, eu recebi a visita de um fiscal da SEAB, na Secretaria de Assistência Social, o qual, a partir da semana que vem, eles vão estar dentro do Conjunto Habitacional Laura Ramos, fazendo o processo de fiscalização de muitas casas que tem lá, de todas, na realidade, todas as 177, porque 177 são ligadas à questão da SEAB, né, que são operações coletivas. E as 30 casas, Minha Casa Minha Vida. Uhum. A gente já fez a prestação de conta, tudo ok. E aí tem pendências na SEAB, nas 177, o fiscal esteve comigo essa semana, vai estar para a semana, por quê? Porque há denúncias que as pessoas estão vendendo, estão trocando as casas. Isso me deixa muito triste, porque eu recebo na Secretaria de Assistência Social pessoas que precisam tanto de uma casa, tanto que me corta o coração.
Mas dá para desmanchar esses negócios, não?
Segundo a doutora Bartuil, que é o jurídico da SEAB, sim. As pessoas não podem negociar a casa, elas não podem trocar a casa, elas não podem modificar a casa. E aí, esse processo de fiscalização está instaurado, não por nós da Secretaria, mas pela SEAB, que eu acho justíssimo.
Alô do telefone, caiu o contato. O Adalberto Siqueira está dizendo que é sobre a vaca mecânica, Joana. Ele disse que seria bom melhorar o atendimento. Diz que tem umas que atendem bem, mas tem uma outra que é mal-humorada e não atende bem, está reclamando. Alô do telefone.
Alô, Nilzinho, é Sandro Pereira.
Diz, Sandro.
É porque eu estava escutando aí a fala do Lênin, aí eu, como eu te disse, em relação a tarifa social de telefonia, eu aderi agora o tarifa social da Oi, aí quando eu fui saber, eles disseram, não, foi o seu tarde atrasado lá, e porque há dois meses atrás, eu peguei, aderi ao Dacel e foi aceito, e o outro não foi.
Ele está falando sobre duas coisas, que é novo. Ele é cadastrado, e tem realmente a questão da telefonia, né? Que você faz telefonia popular, tem, e a tarifa social. Aí ele está dizendo que foi acatada a tarifa social e parece-me que não foi acatada a telefonia. Então eu sugiro para ele que ele venha, agende na sede do Bolsa Família, para que você possa dar uma revisada no cadastro dele.
E a vaca mecânica? Por questão de atendimento.
E é muito importante essa questão da telefonia, porque ele é um homem inteligentíssimo e bastante atualizado, e é um direito que ele tem, é outro programa que tem acesso também, e ele já teve acesso, então ele está perguntando por que ele teve direito a um programa, um serviço, no caso, e não teve o outro. Exato. Então, compareça até a sede do Bolsa Família para que a coordenadora, junto com o assistente social, possa visualizar isso. Foi Adalberto o nome dele?
Adalberto
foi?
Siqueira.
Adalberto, bom dia e obrigada pela tua observação. Eu te agradeço imensamente. E eu concordo com você, eu acho que é justo a sua crítica, e isso é bom para o funcionário. O que a gente orienta, o que o prefeito orienta, o que eu oriento a cada dia, a cada instante, é tratar bem as pessoas e atender bem. Como você faz essa observação de funcionárias mal-humoradas que estão atendendo ao público, eu garanto a você que a partir de amanhã, meu primeiro café da manhã é tomar café com leite da vaca mecânica com todos os funcionários e fazer uma reflexão, né? Porque
ele está dizendo que é uma específica.
Eu gostaria depois de conversar com você, se você pudesse me ajudar. Eu lhe agradeço muito, não precisa se identificar para A ou para B, fica aqui, você sabe onde me encontra. Eu também deixo meu telefone de contato, 96-01-45-23. Não precisa se preocupar, e se não quiser dizer quem é, eu gostaria, porque você me ajuda. Quando você diz Joana, foi Maria, foi Josefa, foi Tereza, foi Pedro, você me ajuda a refletir para eles o verdadeiro sentido de servir, e servir com amor, com respeito.
Zulene, e a pergunta de Gilberto, que é curiosa. Nesse período todo, alguém chegou lá e disse, toma meu cartão, não quero mais receber isso não, melhorei de vida.
Graças a Deus, chegaram algumas pessoas, chegaram, principalmente da zona rural. Aqui da cidade nós tivemos, não são tantas pessoas, né? Porque, na verdade, quando nós vamos identificando, nós vamos chamando e fazendo desligamento voluntário. Mas eu gostaria de agradecer às pessoas que fizeram isso. E lhe digo, Gilberto, de certeza, algumas pessoas fizeram. Vem até, diz, pode, dona Zulene, ficar com cartão? Eu não quero cartão de ninguém. Eu digo, leve seu cartão de lembrança. Se precisar, volte ao programa e vem entregar, principalmente as pessoas que estão se aposentando. Até porque nós estamos identificando, né? Não precisa as pessoas... Como o cadastro está lá, a gente está vendo a idade das mulheres, dos homens, e a gente, quando muitas vezes que eu já pego essas famílias, eu digo, e aí, a aposentadoria, como é que está? Ah, me aposentei, dona Zulena. A gente já aproveita e faz o desligamento voluntário, muito delicadamente, porque, na verdade, são poucas as pessoas que fazem isso. Na maioria, as pessoas não fazem. Mas como nós estamos observando, também o INSS está nos ajudando, nós estamos, quando a gente tem alguma dúvida, se a pessoa está não aposentada, onde mesmo as 5, 6 pessoas foram até o INSS pegar o nada consta, se não está aposentado, a gente verifica com isso. É outro mecanismo que a gente usa. Quero até aqui agradecer às moças do INSS por nos dar essa ajuda. Então, tudo isso é importante para que o cadastro realmente funcione com essa precisão de informação e que seja um cadastro bom em Afogados da Ingazeira.
E aí, Nil, só uma coisa assim, que eu queria lembrar também. Bom dia para meu amigo Gilberto da Eletropetromoto, meu vizinho.
Não, né, desculpe, não é Gilberto, não. Não, não é da Eletropetromoto, não.
E aí, Gilberto?
É o Gilberto.
Um abraço para você. E lembrar uma coisa a você, que é tão curioso, que eu nunca esqueci isso, Zulene sabe do que eu estou falando, achei a coisa, exemplo de cidadania mais correto. Uma senhora e um senhor do sítio minador da OPA, quando ela conseguiu a aposentadoria dela por direito como agricultora, desceu a serra, e esse dia eu estava no Bolsa Família e eu vi ela entregando o cartão. Tá aqui, Zulene, eu recebi até agora, me serviu, agora eu estou aposentada, devolvendo o cartão. E é uma família humilde, mas de uma honestidade, de uma consciência exemplar, fantástica, né? Exemplar. Nil, em relação ao que Zulene coloca, e para todos que escutam nesse momento, existe agora, sempre existiu, mas agora está efetivado, está fazendo funcionar, o cruzamento de raios. Então, é humanamente impossível, não é Zulene, não é Joana, vão cruzar todos os dados. Vai cruzar quem está aposentado, quem tem benefício do BPC, quem tem carro, quem é funcionário público, quem tem moto, se o esposo está com carteira fechada. Então, esse cruzamento está acontecendo e todos os meses a gente recebe uma lista que o governo federal manda para a gente. Automaticamente, o assistente social vai lá averiguar para ver se confirma mesmo isso. Às vezes, as pessoas estão desempregadas e continua com os dados atualizado lá para eles. Isso é uma coisa maravilhosa, o funcionamento do programa.
Sem dúvida. Da mesma forma fazem cruzamento para quem declara imposto de renda, que omite alguma informação, e aí a malha fina pega mesmo. Alô, do telefone. Aí é a malha fina dos programas sociais. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É, Salete, sua filha.
Isso,
a minha amiga manda fazer uma pergunta para a Joana
Dark
sobre as casas, minha vida, né?
Ah.
É que ela quer saber se ainda pode fazer o cadastro e se quem tem um salário pode fazer.
Certo, Joana.
Ainda está fazendo, Salete. Bom dia para você e para sua amiga e todos que estão ao seu redor. Continua fazendo os cadastros, Salete. E ela deve comparecer sempre às quarta-feira na Secretaria de Assistência Social. E a atendente já está lá todos os dias. Uma delas fica disponível só para o cadastro e ainda está fazendo. E se tiver um salário mínimo, está dentro dos critérios, sim. É até um salário mínimo, tá certo?
Bom, eu quero agradecer Joana, agradecer Zulene, tirando dúvidas aí da comunidade. Pois não, Joana?
Uma coisa. Nil, é só um recadinho rápido. Nil, esse ano é o ano das conferências. E esse ano nós vamos vivenciar todas as conferências de Afogados da Engazeira. E as que são ligadas à área de assistência social, Nil, uma das primeiras é a questão da criança e o adolescente, né? Ela acontece em abril, no dia 28. Depois nós vamos ter a do idoso, que acontece também em abril. Em maio acontece a de assistência social. E em agosto, Nil, acontece a conferência da mulher, que vai acontecer também aqui, graças a Deus. E logo também você terá novidades, terá uma comissão de pessoas com deficiência que está formando a associação aqui em Afogados da